As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Agostinho Coito, de 47 anos, funcionário do Convento de Cristo, foi encontrado sem vida na própria casa na sequência de uma abertura de porta com socorro dos bombeiros e da Polícia de Segurança Pública de Tomar. Por aquilo que a redação apurou, o homem não era visto desde sábado e, perante a ausência, foi dado um alerta em torno desse suposto desaparecimento, pelo que o primeiro local onde as autoridades começaram a procura foi precisamente na casa da vítima, situada na cidade de Navantina. O corpo já apresentava inícios de decomposição. Fonte oficial da PSP, depois de contactada pela ERTS, refere que nesta fase tudo aponta para suicídio.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Esta terça-feira, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo deu a conhecer em comunicado que os centros de saúde da região passam a ter os seus horários alargados durante a semana e ao fim de semana. Em causa está o aumento da afluência de utentes nas urgências hospitalares devido ao frio e às consequências deste. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo adianta que vão estar em horário alargado durante a semana 29 centros de saúde, ao sábado 45 e ao domingo 34, tendo em conta a esperada afluência neste período de inverno. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo reforça ainda que, aos primeiros sintomas de gripe, como sejam a tosse, dores de cabeça, febre, mal-estar e dores musculares, os utentes devem contactar o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde através do número 808-24-24-24. Este reforço de horários da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo dá assim continuidade ao compromisso assumido pela instituição de melhorar a resposta assistencial aos seus 3,6 milhões de utentes. A missão da instituição passa por garantir à população da região o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, adequado aos recursos disponíveis e às necessidades em saúde. Pode ainda ler-se no comunicado que se encontra também disponível no site da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo. O carregamento de veículos elétricos com instalação em princípio de dois postos em Tomar continua a ser uma realidade adiada face àquilo que se vem verificando noutros municípios do Médio Tejo, onde o processo já vai avançado. A questão foi levantada na recente reunião do Executivo Camarário Navantino pelo vereador Luís Ramos, do PSD, que questionou o Presidente sobre o assunto. Como explicava na altura Anabela Freitas, a instalação dos postos de carregamento está dependente não da vontade da autarquia, mas da empresa concessionária e do concurso internacional que esta efetuou.
Isto foi um processo que começou a ser trabalhado em 2011 na comunidade intermunicipal. E existem, na altura, não sei porquê, o município de Tomar não quis aderir. E os municípios que agora, onde foi instalado, os carregamentos elétricos foram os municípios que aderiram nesta primeira geração. Nós já aderimos em 2016, a uma segunda geração, onde assinámos um protocolo no âmbito da MOBIE, com a entidade que gere os carregamentos a nível nacional. Portanto, nós e todos os outros municípios da comunidade intermunicipal que não tinham aderido na primeira fase. Nós colocámos durante o ano de 2018, questionámos por diversas vezes, quer dizer, assinámos o protocolo e ainda não temos cá nenhum carregador. Problema, a MOBIE faz um concurso internacional para a aquisição dos carregadores, não é? E portanto o concurso demorou, ou seja, neste momento Tomar está na segunda fase da instalação de carregamentos elétricos. E a MOBIE, que é a entidade que gera isto, não nos sabe dizer quando é que eles estarão disponíveis. De qualquer das formas, quer no projeto da Várzea Grande estão previstas as instalações de carregadores elétricos, assim como, porque no âmbito da MOBIE nós tínhamos que indicar locais para carregamentos não com fins turísticos, e o local que nós indicamos foi ao cimo da Alameda, porque até fica próximo de um ponto, de um posto de transformação, portanto foi aí que nós colocámos o local. Aguardámos é que a MOBIE, pronto, termine lá o concurso público que fez.
Foi aprovado em reunião de Câmara Municipal de Orém o início do procedimento para a criação do Conselho Municipal de Turismo e Desenvolvimento Económico, O objetivo é o de aproveitar as potencialidades do Conselho de Orém, enquanto destino turístico, com a constituição formal de um órgão de estudo, consulta e concertação no quadro de uma gestão apoiada na audição permanente da sociedade civil. A plataforma Conselhia terá como metas centrais da sua atividade a reunião de um vasto leque de intervenientes na vertente do turismo, a aproximação das políticas autárquicas aos cidadãos em geral e a articulação entre os vários agentes turísticos, públicos e privados, com atuação no território. Acresce ainda a concertação de ações e iniciativas de interesse municipal e o acompanhamento de projetos comuns às várias entidades e à consolidação dos investimentos e à garantia de qualidade na oferta turística. A votação favorável e unânime a esta proposta permite assim o início do procedimento para a criação deste órgão e respectivo regulamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Terminaram no final do mês de dezembro as obras de valorização e arranjo paisagístico da Ilha de Almorol. Os trabalhos decorreram no segundo semestre de 2018 e centraram-se na melhoria das condições de acesso do público ao castelo, na requalificação do coberto vegetal, ainda na requalificação da margem direita e na colocação de um palco para espetáculos dentro do castelo. A operação denominada Valorização do Castelo de Almorol teve um custo superior a 164 mil euros, tendo sido candidata a fundos comunitários no âmbito do FEDER e com participado a 85% do seu valor total. As intervenções de caráter construtivo efetuadas permitiram consolidar o percurso de visita na ilha. Fernando Freire, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, explica em que moldes decorreu a intervenção.
Procuramos criar as condições de percurso de visita na ilha e ao próprio castelo com maior segurança e com maior conforto. Daí a substituição das escadas de acesso, desde o embarcador, a substituição do percurso entre o embarcador e o início da subida para o castelo, nomeadamente com pavimento capaz que na altura não existia, a substituição, a recolocação de balizas de percurso de subida, ou seja, as chamadas possibilidades de agarrarmos e, no fundo, evitarmos a queda, a construção de alguns degraus para vencer a subida do afloramento rochoso complexo, porque nem toda a gente poderá, nomeadamente pessoas com mobilidade reduzida, não podem objetivamente ir visitar o castelo, porque é um castelo de sui generis em Portugal, porque de facto construído num afloramento rochoso e granítico com grande complexidade. Também não podemos intervir em toda a sua extensão, porque estamos limitados em termos da Direção-Geral do Património Cultural, porque de facto nos indicia que existe inconvenientes, nomeadamente em intervir naquele monumento nacional, pela sua relevância e pela sua preservação do próprio castelo, mas com também a introdução de um palco amovível e com também equipamentos de recolha de resíduos, nomeadamente então alguma sinalética para alertar os visitantes para alguns perigos que existem, nomeadamente quando, no chamado percurso de ronda, uma vez que não tem balizas ou guardas para o conforto do visitante, de facto, tornar o castelo mais acessível, mais confortável na sua visita e, no facto, também podemos recolher melhores imagens e também contar a sua história, porque também vamos intervir neste momento na questão da própria linguagem de comunicação, nomeadamente em inglês. Ou seja, são todas algumas valias para o turista nos visitar, se consabido que agora contam bem com a criação do Centro de Intervenção Templário no Centro Cultural de Nova Barquinha e com a criação de um bilhete único, poderemos, de facto, ofertar a todos os turistas que nos visitam condições, muito melhores condições do que do antecedente.
Realizou-se nesta terça-feira nos Centros Escolares de Areias e Ferreiro do Zeza e na Escola Pedro Ferreiro a primeira fase da quarta edição do concurso de Conselho de Leitura organizado pela Rede de Bibliotecas de Ferreiro do Zeza. Nesta fase foram apurados os representantes de Ferreiro do Zeza no Concurso Nacional de Leitura, na fase intermunicipal e também os finalistas para a segunda fase do concurso de Conselho, que se realiza no dia 8 de maio. O concurso Conselho de Leitura de Ferreiro do Zezer é uma adaptação do projeto proposto pelo Plano Nacional de Leitura em articulação com a Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, com a Rede das Bibliotecas Escolares. Tem como objetivos principais estimular a prática da leitura e avaliar a compreensão das obras literárias. O concurso foi dirigido aos alunos do 3º e 4º anos e este ano, pela primeira vez, também aos alunos do 5º e 6º ano de escolaridade.
Rádio Web, a primeira a informar.
realiza-se nesta quarta-feira, a partir das 18 horas, no auditório da Escola Pedro Ferreiro, em Ferreira dos Reis, a ação de formação destinada aos encarregados de educação no âmbito do projeto Mais Contigo, Programa de Promoção de Saúde Mental em Meio Escolar. O programa defende a necessidade de levar a cabo programas de prevenção em contexto escolar centrados na redução do estigma, na identificação precoce da depressão e dos comportamentos de risco e na maior acessibilidade aos serviços de saúde. A escola é, por isso, a entidade tida como local privilegiado para uma intervenção preventiva no que diz respeito à detecção precoce do sofrimento mental. A iniciativa, aberta a toda a comunidade escolar, conta nesta ação com a presença do professor José Carlos Santos, que irá abordar os temas da adolescência, da depressão na adolescência e ainda os fatores de proteção e de risco.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Infraestruturas de Portugal já está a intervir nos taludes da conhecida Estrada do Peialvo, quase um ano depois dos desabamentos ali ocorridos e que colocaram em perigo, durante igual período, automobilistas e transeuntes, em especial nos dias de muita precipitação. Felizmente, nada de trágico aconteceu, a exemplo do registado noutros pontos do país. A novidade foi avançada por Anabela Freitas no decorrer da recente reunião do Executivo Camarário Nabantino, onde a Presidente da Autarquia Tomarense se congratulou com a entrada em cena da IP.
Aquilo que por diversas vezes aqui foi falado, dos desabamentos de terras, quer na estrada de Leiria, quer na estrada de Peialvo, estradas essas que são nacionais, e a qual na estrada de Leiria nós já tínhamos aqui assumido publicamente sermos nós a fazer as obras, as Infraestruturas de Portugal estão, já terminaram, penso eu, que a intervenção na rua de Leiria e estão neste momento a fazer a intervenção na estrada de Peialvo. Portanto, não necessitamos de avocar nenhuma competência para que os organismos competentes fizessem aquilo que lhes diz respeito.
Uma notícia que foi então do agrado do PSD, em particular do vereador José Delgado, ele que tinha sido um duro crítico à passividade da citada empresa.
Da mesma forma que chamámos a atenção, de uma forma às vezes até bastante dura em relação às Infraestruturas de Portugal, também registo, que verifiquei também no local, porque temos que fazer esse papel e essa missão também, que os taludes estão a ser resolvidos. Portanto, demorou, deixou de tomar nem certeza ou não de um eventual colapso dessas situações, foi resolvido também, quando as coisas correm bem, devemos também, da mesma forma, dizer que finalmente as Infraestruturas de Portugal cumpriram aquilo que deviam ter feito há mais tempo.
A Guarda Nacional Republicana já divulgou os números da Operação Census Sénior, realizada durante o mês de outubro de 2018 em todo o território nacional. Operação que teve como objetivo atualizar os registros das edições anteriores e identificar novas situações de idosos que vivem sozinhos e ou isolados. Na Operação Census Sénior 2018, a GNR sinalizou 45.563 idosos que vivem sozinhos ou isolados ou em situação de vulnerabilidade em razão da sua condição física, psicológica ou outra que possa colocar a sua segurança em causa, sendo que no caso do Distrito de Santarém foram sinalizados 2.126 casos nesta situação. Os casos de maior vulnerabilidade foram reportados às entidades competentes, sobretudo de apoio social, no sentido de fazer o seu acompanhamento a futuro. Durante a operação, os militares privilegiaram o contacto pessoal e a realização de ações em sala, no sentido de sensibilizarem este público-alvo para que não adotem comportamentos de risco, evitando que se tornem vítimas de crimes como furtos, roubos ou burlas. A GNR continuará ao longo do ano de 2019 a acompanhar os idosos sinalizados através de visitas regulares às suas residências, no sentido de realizar mais ações de sensibilização e fazer a avaliação da sua segurança.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Sardual aprovou a continuidade das refeições gratuitas para todas as crianças que frequentam o ensino pré-escolar, primeiro e segundo ciclos do ensino básico do agrupamento de escolas do Conselho. A medida, que é colocada em prática pelo sexto ano consecutivo, tem-se revelado eficaz no contributo para os orçamentos familiares, motivo que tem levado o executivo do Sardual a aprovar a sua continuidade, refere à autarquia, num esclarecimento enviado à redação. Recorde-se que a inserção de medidas de caráter social tem merecido especial atenção do atual executivo desta Câmara Municipal, não apenas as que se destinam aos mais carenciados, mas como a todos os municípios. Desta forma, a proposta enquadra-se num conjunto mais alargado de apoio pessoas que visam atrair jovens casais a fixarem-se no concelho, como é o caso do incentivo à natalidade ou das bolsas de estudo para alunos do ensino superior. Assim, a partir do mês de janeiro, o município de Serdoal continuará a assumir o custo relativo às refeições escolares consumidas nos refeitórios do agrupamento de escolas de Serdoal de todas as crianças do Jardim de Infância, primeiro e segundo ciclos de escolaridade.
Rádio Eldes, a primeira a informar.
E vamos para o fecho, com a habitual nota do dia, hoje em antena, Tiago Carrão.
Caros ouvintes, começo por vos desejar um excelente ano de 2019, de muito sucesso, amor, família e saúde. A chegada de um novo ano significa, invariavelmente, a perspectiva de novos objetivos e desafios. Em 2019, para além dos desafios pessoais, familiares e profissionais, esperam-nos também importantes momentos políticos. Bem sei que hoje em dia política não é dos assuntos mais populares. Mas precisamente por isso é mais importante do que nunca refletir sobre os atos eleitorais que decorrem este ano. Eleições europeias a 26 de maio, eleições regionais na Madeira a 22 de setembro e eleições legislativas a 6 de outubro. Eleições significam oportunidades para os cidadãos se expressarem e decidirem o seu futuro coletivo, enquanto região, enquanto país e enquanto Europa. Mais do que um direito, votar deve ser encarado como um dever cívico. Infelizmente, assistimos a um fenómeno abstencionista comum a muitos países desenvolvidos, mas que em Portugal toma proporções preocupantes entre os seus pares europeus. De ato eleitoral para ato eleitoral, há mais pessoas descontentes. E, naturalmente, assistimos a um aumento gradual da taxa de abstenção. Ora, se o exercício do voto é o garante de uma democracia forte e saudável, o que dizer de um sistema democrático onde uma boa parte das pessoas opta por não votar? Será porque não se revêem nos partidos e nos decisores políticos, nos projetos e nos programas? Diria mais, será que para a maioria dos eleitores a ideologia e o programa têm sequer influência na decisão do seu voto? Estas questões levam-nos a uma reflexão mais profunda sobre as causas do fenómeno da abstenção, a qual divide em três categorias. Em primeiro lugar, temos aquilo que considero ser o síndrome são todos iguais. Um clichê que já todos ouvimos, vezes sem conta. E esse sentimento é, no meu entender, resultado de decisões políticas erradas e danosas com consequências negativas para a vida de todos nós, levando ao descrédito dos agentes políticos, sem esquecer os sucessivos escândalos de corrupção que descredibilizam toda a classe política. A realidade da minha experiência diz-me que efetivamente não são todos iguais. Não são. E com alguma atenção é possível identificar aqueles que se apresentam com seriedade, integridade e com um projeto válido. Em segundo lugar, vivemos hoje a cultura do eu, em que os interesses pessoais têm primazia em detrimento dos interesses coletivos, sejam eles de índole local, regional, nacional ou até internacional. Esta subversão de prioridades coloca em causa valores, princípios e a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. A primeira vítima é o exercício do voto. Por último, o papel que as redes sociais desempenham hoje na formação e manipulação da opinião pública revela-se determinante e poderá tornar-se um problema sério, se é que já não o é. Das fake news à capacidade de organizar manifestações de milhares de pessoas através de um teclado, esta é uma nova realidade que não pode ser desprezada. Com os níveis de abstenção registados atualmente, verificamos que governos locais e nacionais representam uma percentagem reduzida dos cidadãos, o que significa que a maioria das pessoas não se revê nessa solução. É a vontade e a representatividade dos cidadãos que está em causa. E é por isso que 2019 se reveste de grande importância democrática. Ficar em casa não é opção. Há que inverter este divórcio entre eleitores e eleitos e trabalhar para recuperar a credibilidade dos políticos e a confiança nas instituições. A democracia sai a ganhar e, acima de tudo, o país, o concelho e as pessoas saem a ganhar.
Para já é tudo neste bloco de informação. Fique bem. Fique na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.